Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta terça-feira, 24 de dezembro de 2019. Na mesa de áudio central técnica, Rui Franklin. Manifesto de Coubertin é o item esportivo mais caro já leiloado. Novo modelo de Mundial de Clubes está sendo estudado pela FIFA. Seleção feminina de futebol já tem torneio agendado na França. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar.
Federação Internacional de Futebol.
A Federação Internacional de Futebol estuda fazer Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2 em 2 anos. Os detalhes com Wagner Gomes.
O futebol feminino volta à tela de discussões na FIFA. O presidente da Federação de Futebol Francesa sugeriu que a Copa do Mundo Feminina fosse realizada de 2 em 2 anos. Isso poderia ajudar a alavancar o futebol feminino no mundo. Gianni Infantino, presidente da FIFA, não descarta a sugestão e sugeriu que a ideia seja discutida. Para o próximo Mundial Feminino, o total de seleções passará de 24 para 32. A sede do Mundial será conhecida em junho de 2020, durante o Congresso da FIFA. Os países candidatos são Brasil, Japão, Colômbia e Austrália, em parceria com a Nova Zelândia. A última edição foi na França e a seleção dos Estados Unidos foi a vencedora. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Olimpíadas.
O Manifesto Olímpico, um documento de 1892 que descreve o renascimento dos Jogos Olímpicos modernos, foi vendido por mais de 8 milhões de dólares em um leilão realizado na última semana. A expectativa era de que a escritura fosse vendida por cerca de 1 milhão de dólares, mas os organizadores foram surpreendidos com o tamanho interesse dos compradores. O leilão durou cerca de 12 minutos numa disputa acirrada de propostas. A informação, publicada pelo site surtoolimpico.com.br, informa ainda que, de acordo com a organizadora do leilão, este é o preço mais alto já pago em qualquer item de cunho esportivo, quebrando a venda de uma camiseta do jogador de beisebol Babe Ruth do New York Yankees, que havia sido leiloada por 5 milhões e 400 mil dólares. O repórter Hugo Santos cita uma das passagens do manifesto.
Quem viu 30 mil pessoas na chuva para assistir a uma partida de futebol não vai pensar que estou exagerando. Vamos exportar remadores, corredores e esgrimistas. Este é o livre comércio do futuro. E no dia em que for introduzido na existência cotidiana da velha Europa, a causa da paz receberá um apoio novo e poderoso. Espero que você me ajude como me ajudou até agora, e que com você poderei continuar e realizar, em uma base apropriada às condições da vida moderna, este trabalho grandioso e benéfico: o restabelecimento de Jogos Olímpicos.
Pierre de Coubertin foi quem escreveu as 14 páginas do manifesto, com o intuito de proferir um discurso em 1892. Tamanha importância do documento, 2 anos mais tarde, o francês fundou o Comitê Olímpico Internacional e, em 1896, foi o grande responsável pela organização da primeira Olimpíada da Era Moderna em Atenas. Confirmando, a informação foi publicada pelo site surtoolimpico.com.br.
Comitê Olímpico do Brasil.
Comitê Olímpico do Brasil fez um balanço de 2019. As informações com Wagner Gomes.
O time Brasil conquistou 22 medalhas em campeonatos mundiais ou competições equivalentes em 2019. o melhor resultado da história em um ano pré-olímpico e o terceiro geral, atrás somente dos anos de 2013 e 2014. Ao todo, 13 modalidades esportivas foram ao pódio. Boxe, canoagem, velocidade, esgrima, ginástica artística, judô, karatê, natação, skate park, skate street, surf, taekwondo, vela e vôlei. Os atletas brasileiros venceram 7 competições no ano. Beatriz Ferreira foi campeã mundial de boxe na Rússia. Nathalie Monhausen no mundial de esgrima de espada na Hungria. Pamela Rosa, mundial de skate street em São Paulo. Ezequias Queiroz no mundial de canoagem e velocidade na Hungria. Arthur Nori, do Mundial de Ginástica Artística, na Alemanha. Ítalo Ferreira, do ISA Games, do surf, no Japão. Martino Grael, Kayana Kunze, campeãs do evento teste de vela classe 49RFX, também no Japão. No caso das velejadoras, optou-se por considerar o evento teste em detrimento ao Mundial no início de 2019, após reunião entre a CB Vela e o Comitê Olímpico Brasileiro. O local de competição e as condições climáticas similares foram determinantes para essa escolha. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Fique ligado.
O Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, será o palco da Supercopa do Brasil, novidade do calendário do futebol brasileiro para 2020. A partida entre Atlético Paranaense e Flamengo será disputada no dia 16 de fevereiro, um domingo, às 11 horas. Além de disputarem o primeiro título nacional da próxima temporada, os dois clubes dividirão uma premiação total de R$7 milhões, sendo 5 milhões para o campeão e 2 milhões para o vice. Anunciada durante a posse do presidente Rogério Caboclo, a Supercopa do Brasil reunirá os dois principais campeões nacionais de 2019, o Flamengo, que conquistou o Brasileirão, e o Atlético Paranaense, que venceu a Copa do Brasil. A competição é disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, será decidida nos pênaltis. Inicialmente marcada para 19 de janeiro, a Supercopa teve a data remarcada em razão da participação do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA no dia 21 de dezembro. O horário das 11 horas é sucesso entre os torcedores brasileiros e foi implantado pela CBF aos domingos no Campeonato Brasileiro de 2015. Neste ano, passou também a acontecer aos sábados, com grande aceitação por parte das torcidas nacionais. Na edição mais recente da competição, a média de público do horário superou os 25 mil torcedores. A escolha pelo horário também levou em conta outro objetivo: proporcionar aos torcedores que irão à partida uma experiência de entretenimento completa na capital federal. Haverá uma agenda de eventos na cidade, integradas ao jogo, com atividades e shows que se prolongarão pelo fim de semana.
Mundial de Clubes.
A Federação Internacional de Futebol estuda novo modelo de Mundial de Clubes para 2021. Os detalhes com Wagner Gomes.
A partir de 2021, o Mundial de Clubes será reformulado, passando a ter um total de 24 equipes na fase de grupos. A modificação colocará o Mundial de Clubes como o melhor torneio do mundo, rivalizando com a Liga dos Campeões. A última quinta-feira foi o prazo final para receber as propostas para os direitos de transmissão. Segundo a FIFA, existem 9 ofertas e que, no novo formato, o campeonato passará a ser o mais lucrativo torneio de equipe do mundo, ficando à frente da Liga dos Campeões e da Eurocopa. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Seleção Brasileira de Futebol Feminino.
A Federação Francesa de Futebol anunciou no último dia 20 a primeira edição do Torneio da França, que vai acontecer de 4 a 10 de março e contará com a presença do Brasil. Vão participar do torneio as seleções da França, Brasil, Holanda e Canadá. A seleção brasileira participará do torneio visando a preparação para os Jogos de Tóquio e estreia no torneio no dia 4 de março contra a Holanda, atual campeã europeia e vice-campeã mundial, em Valenciennes, às 15 horas. No dia 7, mesmo local, França e Brasil jogam às 17 horas. O Brasil encerra sua participação no torneio da França no dia 10 de março contra o Canadá, às 15 horas, em Calais. Todos os jogos no horário de Brasília. Além do torneio da França, a seleção brasileira feminina tem mais 2 datas FIFA previstas para o primeiro semestre de 2020, entre 6 e 14 de abril e entre 1º e 10 de junho, ainda sem adversários definidos. em Tóquio. O futebol feminino está programado para começar no dia 22 de julho.
Comitê Paralímpico Brasileiro.
O Comitê Paralímpico Brasileiro comemora a liderança nas Américas e campanhas nos Mundiais em 2019. As informações com Wagner Gomes.
O Comitê Paralímpico Brasileiro celebra o encerramento da temporada 2019 com os excelentes resultados dos brasileiros em competições internacionais. Em 2019, o calendário esportivo contou com campeonatos mundiais de 10 modalidades: atletismo, canoagem, ciclismo, pista e estrada, esgrima e cadeira de rodas, futebol de 7, halterofilismo, natação, para badminton, para taekwondo e tiro esportivo, além dos Jogos para Pan-Americanos de Lima. A bandeira brasileira compôs as cerimônias de pódios nessas competições em 377 vezes, das quais 145, o pavilhão tremulou no ponto mais alto. No Parapan-Americano de Lima, o Brasil conquistou 308 medalhas e ficou em primeiro lugar do quadro geral do evento. Ao todo, 248 atletas foram premiados nos 10 dias de competição. O maior medalhista do Parapan foi o nadador pernambucano Felipe Rodrigues, classe 10, com 8 medalhas. Entre as mulheres, as atletas que mais foram laureadas foram as nadadoras potiguar Cecília Araújo e a mineira Laila Suzigan, com 7 medalhas cada uma. Em uma análise da faixa etária dos medalhistas, os atletas com até 23 anos da delegação brasileira conquistaram 107 medalhas. Com estes resultados, os jovens do país ficariam em quinto lugar no quadro geral dos jogos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu no futebol.
O recorde de jogador com mais jogos no mesmo dia pertence ao brasileiro Juninho Paulista, que hoje é dirigente da CBF. Em 1994, o meia Juninho disputou 2 jogos pelo São Paulo no mesmo dia. No primeiro, pela Copa Conmebol contra o Sporting Cristal do Peru, vitória por 3-1, jogando pelo time reserva, chamado Expressinho Tricolor. Depois, entrou em campo no segundo tempo do jogo São Paulo e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, que o São Paulo também venceu por 3-1.
Aconteceu nas Olimpíadas.
A Olimpíada de Londres 2012 foi considerada os Jogos Olímpicos das Mulheres. Mas não se empolguem. Não foi pela igualdade, mas sim pela quebra de 3 marcas. Primeiro, a maior porcentagem de atletas mulheres em uma edição. Segundo, pela primeira vez, atletas mulheres disputaram todos os esportes em uma edição. E terceiro, o que chamou mesmo a atenção, todos os países participantes enviaram, no mínimo, uma atleta mulher. Somando-se todos esses detalhes positivos, mais uma conquista, desta vez fora das competições. As organizações que lutam pela igualdade de gênero no mundo do esporte puderam discutir a presença de mulheres em cargos de liderança em organizações, federações e comitês, além de treinadoras de equipes e atletas. Mesmo assim, ainda não podemos afirmar que há igualdade entre atletas masculinos e femininos nos Jogos Olímpicos. A busca pela igualdade continua, porque nos Jogos ainda existem diferenças a serem vencidas entre homens e mulheres. 7:58. O Bate-Bola Nacional primeira edição volta amanhã às 7:45. Um bom Natal para todos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.